Eu acho que também é importante nós, como arquitetos, posicionarmos um pouco naquilo que se pretende fazer, porque às vezes ainda há uma certa ideia de que um projeto participativo é quase que entregar uma caneta às pessoas e vão-nos explicar como é que temos que fazer, mas não é bem isso. Nós, de facto, ouvimos as pessoas, aliás, as pessoas é que decidiram que era para fazer uma escola e que era para fazer aquela escola.
Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura pode ser uma forma de melhorar comunidades. E este é o nosso podcast Num País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Paulo Moreira sobre a Escola de Capalanga em Luanda. O Grupo Pressran associa-se ao podcast No País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Bem-vindo, Paulo.
Olá, Sara.
Antes de falarmos sobre a obra que nos leva a ter esta conversa hoje e que se situa em Luanda e Angola, gostava de perceber de onde é que vem esta tua paixão de África, porque sei que já desenvolveste vários projetos até de investigação, por isso gostava de perceber de onde é que vem essa tua paixão ou interesse.
Boa, olha, eu não tenho pessoalmente raízes em África, mas a minha família tem. O meu pai nasceu em Moçambique, os meus avós viveram muitos anos em Moçambique e São Tomé, e portanto eu acho que cresci, depois tive um tio também que esteve em Angola vários anos. Eu acho que cresci a ouvir histórias da África e tinha assim objetos e, enfim, fotografias, álbuns em casa, não é? E isso foi fazendo parte da minha...
Do teu imaginário.
Sim, do meu imaginário, mas mais tarde, já como arquiteto, o meu fascínio tem a ver com cidades e acho que as cidades pós-coloniais sempre me atraíram para perceber como é que o que é que tinha acontecido nestes lugares onde
nós tínhamos deixado os nossos rastros.
Sim, e sobretudo o que é que está na sombra desse legado que os portugueses deixaram e que nem sempre era falado, porque falava-se muito, por exemplo, naqueles anos em que Luanda estava em grande transformação urbana, com megaprojetos a acontecer. No entanto, pouco se falava e se olhava para aquilo que estava na sombra desses megaprojetos e que são os espaços construídos ou autoconstruídos pelas pessoas, não é? E eu acho que tinha sempre uma... E que no fundo representam 3/4 do território urbano em Luanda e eu tinha uma certa atração, ainda por um desconhecido, mas que tinha ali uma atração para tentar aprender mais sobre esses lugares, esses espaços. Antes disso, também tinha ido a Moçambique. Na verdade, foi uma história interessante. Foi uma viagem para visitar uma escola que a minha avó tinha ajudado a, não a construir, mas a angariar dinheiro para se construir uma escola.
Ai, que cheiro. Mas enquanto ela estava lá a viver, ou não, já posteriormente?
Enquanto estava a viver, nos anos 50, juntou-se com um grupo de pessoas e sabiam da falta de escolas que havia na altura no Chai Chai, que se chamava Vila João Belo, e conseguiram organizar várias atividades e eventos para angariação de fundos e foi construída uma escola. E eu conheci essa escola pelas fotografias a preto e branco, digamos, do dia da inauguração. Então, ainda...
Giro.
Já construídas, mas...
E enfim. Já estava no sangue, ao Paulo, de fazer este tipo de projetos.
Sim, esse projeto, essa viagem apareceu por causa deste fascínio pelas cidades pós-coloniais. Fui para Londres, já depois de me formar como arquiteto e já depois de estar há 2 anos a trabalhar em Barcelona, fiz o estágio da Ordem, mantive-me nesse ateliê mais algum tempo, mas resolvi voltar a estudar e foi quando fui para Londres fazer um mestrado em cidades e cultura urbana, já com a intenção de trabalhar sobre, na altura podia ser Maputo ou Luanda, estava assim um bocadinho a pesquisar e a ver o que é que eu ia fazer. Acabei por conseguir uma bolsa para ir a Maputo, eu tinha feito, acho que tinha feito a candidatura ao Prémio Távora, mas não consegui. E consegui uma outra bolsa de valor inferior, que já não me permitiu ir aos dois sítios, só fui a Maputo. Uma bolsa do American Institute of Architects. Fui a Maputo visitar a escola do Chai Chai e fazer as fotografias dessa escola da mesma perspectiva, mas 50 anos depois, onde se vê, por exemplo, uma lambeira, que é assim uma árvore, que na altura era só assim um arbusto muito pequenino, que este agora é uma árvore incrível, com 50 anos, e é a única diferença quase que se vê em relação à escola e ao edifício, que estava em muito bom estado. Foi um edifício que depois funcionou também como hospital durante uns tempos, porque houve lá umas cheias e foi necessário fazer espaço do hospital, ou seja, mas é um edifício que foi sempre sobrevivendo e apesar de todos os conflitos que aconteceram nesses 50 anos, manteve-se em funcionamento. Eu escrevi essa história dessa viagem num livrinho da Daphne Editora, que era uma coleção dos opúsculos, chamava-lhe Regresso ao Passado, e falei, pronto, foi um bocadinho um primeiro passo para esta minha atração pelas cidades africanas, digamos assim, e já com um olhar para as escolas em particular, não é? Eu acho que essa escola também me inspirou um bocadinho, porque no meu mestrado, na parte prática, desenvolvi um projeto de uma escola. Idealmente seria em Capalanga, era um projeto ainda um bocadinho abstrato, mas eu já tinha conversas com a ONG que depois me veio a encomendar este projeto.
A APDES, não é?
A APDES, sim, a Agência Piaget para o Desenvolvimento, que curiosamente em 2008, no mesmo ano em que eu fui para Londres fazer o mestrado, a APDES estava com esta iniciativa de começar um projeto comunitário em Luanda e havia ali alguma... Enfim, já na altura estávamos a conversar sobre fazer, podia ser uma escola ou outro projeto, mas não se sabia muito bem o que era. Então eu, no âmbito do mestrado, fiz um projeto em Capalanga, mas ainda sem terreno e sem ter lá ido. Foi assim uma coisa um bocado abstrata, mas que me ajudou a perceber sobre a tipologia de escola, sobre, enfim, a história de Angola, a história...
Entenderes melhor o contexto, não é?
Entender
e as
melhor.
Necessidades, eventualmente.
Sim. Isso foi um mestrado de um ano, que depois teve continuidade no doutoramento, e eu acho que este projeto da Escola Capalanga é realmente um caso onde um projeto académico está de mãos dadas com a prática profissional e mesmo com a nossa, com a cidadania, digamos em geral, porque realmente houve uma interseção das duas. Houve esta minha vontade de fazer investigação e pesquisa académica sobre estes lugares, desenvolvendo um projeto prático de uma escola, que depois veio a ser construída já com um terreno concreto, com uma ONG também que permitiu suportar toda aquela parte logística e burocrática e também o projeto pedagógico, porque o projeto que nós estávamos aqui a imaginar levou alguns anos até chegarmos ao...
Quantos anos é que entra esse processo de tu iniciares essa tua investigação, haver um envolvimento da ONG... Até começares o projeto, quanto tempo é que houve? Só para termos uma noção.
Mais ou menos 4 anos. Em 2008, 2009 fiz esse tal mestrado. Em 2010 comecei o doutoramento, ainda sem um lugar concreto para fazer a escola. Portanto, deixei um bocadinho a escola em stand-by e fiz uma pesquisa sobre o bairro da Chicala, que era um bairro que também me atraía e que achei que podia ser um caso importante para fazer o meu trabalho. Em 2012, no âmbito desse projeto de investigação, tive o Prémio Távora e fui a Angola, e acho que essa viagem fez reiniciar o projeto em Capalanga, porque entretanto, nestes 4 anos que tinham passado, a APDES conseguiu uma espécie de memorando de entendimento com o Ministério da Educação, portanto houve aqui todo um processo...
De negociação.
De negociação, de saber se era possível ou não intervir num espaço de escola, depois também envolver a comunidade na escolha do local. Em 2012 fez-se uma assembleia de moradores no bairro de Capalanga para decidir não só o que se poderia fazer, havia vontade de fazer algo, mas na verdade foram os moradores que decidiram fazer uma escola, e esta escola foi votada, esta escola especificamente, que era a escola 5052 do bairro de Capalanga, que era a que estava em pior estado, era a que estava mais sobrelotada, tinha só 3 salas e eram cerca de 300 miúdos, é uma escola primária. Aquilo num modelo FAS, que é um programa dos anos 2000 que foram replicados em várias zonas do país, portanto é uma espécie de um bloco longo com um alpendre à frente e depois 3 salas e 2 pequenos gabinetes nos topos desse alpendre. Só que essa escola, para além do péssimo estado em que estava, estava também muito sobrelotada e, portanto, a APD rapidamente percebeu que para implementar um projeto de formação de professores e um projeto pedagógico era
precisava mudar a arquitetura.
Exatamente.
Eu, por acaso, acho mesmo interessante que as nossas investigações não fiquem apenas em teses, não é? Ou dentro da academia, e que possam ter esta consequência nas comunidades e de fazermos a diferença. E depois acho também muito interessante que houve sempre aqui um envolvimento muito grande das comunidades também. E desde o momento, não só da escolha da escola e de quais eram as necessidades e do que é que era preciso ser feito, mas sei que também houve aqui uma participação em todo o processo do projeto da escola, antes mesmo de tu começares a desenhar, e sei que fizeste um exercício muito giro com as crianças e gostava que me contasses um bocadinho sobre isso.
Foi quando tínhamos depois uma espécie de uma luz verde para realmente ter a escola definida e o espaço onde podíamos intervir. Na viagem seguinte ao Prémio Távora, portanto, no início de 2013, quando fui a Angola, fui chamado, digamos, para fazer este primeiro esboço do que é que se podia fazer. Isto também só para explicar um bocadinho. Havia a possibilidade de nos candidatarmos a um financiamento que a Embaixada do Japão tinha aberto para a construção de escolas em Angola. Portanto, mas para isso era preciso ter um projeto e orçamentos. Portanto, mesmo sem a certeza que iria ser aprovado, não é? Que é um processo de candidatura e de concurso, não é? Fizemos o projeto. Eu realmente sugeri reunir as crianças que estudavam na escola para tentar perceber o que é importante para elas, porque as crianças têm uma capacidade de sintetizar aquilo que é essencial. Eu acho que não, nos desenhos das crianças não se vê nada muito supérfluo, acho que tudo tem ali um significado. E foi um exercício muito interessante. Fizemos vários, em várias escalas, desde a sala de aula ao edifício, ao recreio, e comecei a perceber da importância e da dinâmica que o espaço já tinha, que era esta grande área à frente da escola, com uma árvore enorme, com uma sombra muito bonita, onde os miúdos brincavam.
Há mostravas-me fotos, realmente a árvore é absolutamente gigante. E sabes que me fazia lembrar também uma instalação que o Francisco Eri fez na Pro Serpentine Gallery, que era justamente inspirado na relação que em Burkina Faso, mas imagino que também em Angola também aconteça isso, com as árvores, que são os espaços de encontro em que as pessoas discutem e que se encontram, que tomam decisões. Os espaços da árvore são espaços mais frescos, realmente são espaços de encontro, e ver aquela tua árvore fez-me lembrar isso.
Sem dúvida, foi, e todos os miúdos representavam a árvore, daí eu perceber, não, esta árvore é importantíssima aqui e tem que manter-se. Foi engraçado porque alguns encarregados de educação ou pessoas ali da Comissão de Moradores achavam que a árvore podia sair, porque se vai construir uma escola nova...
Foi achavam... importante ouvir os miúdos, então.
Foi muito, porque havia ali uma certa... uma ideia de que se vai haver uma construção nova tem que ter alguma visibilidade na rua e estar aqui à face da estrada principal. Onde está a árvore? E isso implicava retirar a árvore, que eu achava um crime, aliás disse que então não fazia nada. Se fosse para retirar a árvore, não valia a pena fazerem comigo, fizessem outra coisa. Mas... eu acho que também é importante nós, como arquitetos, posicionarmos um pouco naquilo que se pretende fazer, porque às vezes ainda há uma certa ideia de que um projeto participativo é quase que entregar uma caneta às pessoas e vão-nos explicar como é que temos que fazer, mas não é bem isso. Nós, de facto, ouvimos as pessoas, aliás, as pessoas é que decidiram que era para fazer uma escola e que era para fazer aquela escola, ouvimos o que era necessário fazer, era preciso ampliar a escola, ter mais salas de aula, ter uma sala de professores, ter novas casas de banho, ter um perímetro mais marcado por causa de questões de segurança e pronto, foi preciso fazer uma espécie de muro perimetral com um portão, portanto, no fundo, para que houvesse uma entrada, a escola não tinha entrada, era aberta para todo lado. Mas, por outro lado, havia estas coisas que tipo, ok, então aqui faz-se um volume principal aqui à frente, e eu, mas como assim, está aqui uma árvore? Mas a árvore pode sair. Eu, não, desculpa, isso não. Não dá.
É engraçado que estás a dizer isso, Paulo, porque há pouco falávamos desta entrevista que fizemos com a Aravena, que também é conhecida exatamente por também fazer uma arquitetura bastante participativa, e ele também dizia exatamente o que tu dizias, de que é importante ouvir as pessoas, mas também nós temos um papel, como tu dizias agora, eles têm alguma coisa a dizer, nós também temos alguma coisa a dizer, e este diálogo que é importante.
Sim, nós temos um conhecimento também técnico, não é? E até isso foi muito importante na posição das novas salas ao longo do perímetro do terreno, mas mantendo sala, pátio, sala, pátio, sala, ou seja, manter espaços livres entre os volumes. Isto permitia, por um lado, construir por fases, porque se o financiamento não fosse suficiente, podíamos só fazer umas, ou duas ou três salas, não é? Íamos fazendo por fases. Por outro lado, orientar todas as aberturas e os vãos das salas em relação com os ventos dominantes no terreno, e assim também conseguimos com que a temperatura no interior das salas seja muito inferior, cerca de 5 graus inferior ao exterior, sem qualquer apetrecho, sem qualquer equipamento. A escola nem sequer tem vidro, não tem ventilação, não há ar-condicionado, não tem nada. É só pela orientação dos vãos, estão todos alinhados entre as várias salas, portanto o ar atravessa sala, pátio, sala, pátio, sala, pátio, e ao mesmo tempo a separação do telhado em relação às paredes, não é? Faz com que o ar quente também circule em cima. Nós sabemos que o ar quente é mais leve, por isso é que os balões sobem, não é? Com ar quente. E esse ar quente sobe e sai pelo espaço que fica entre as paredes e o teto, e de facto funciona. Eu fiquei bastante... Bom, foi uma
também
uma
há forma... uma tentativa de sustentabilidade deste projeto, de autonomia também, não é? De ventilação. Sim, neste contexto é fundamental, não é? Pensar nisso.
Claro, e também usando materiais e mão de obra local. Nós, o reboco usado depois na construção e na aparência exterior e interior das salas, é a terra do próprio terreno, portanto nós misturamos essa terra com cimento para dar alguma consistência, e foi...
E por isso é que fica com esse tom avermelhado, não é? Que
tem,
a escola
é uma terra de tom avermelhado, exato, e que tem uma certa textura mais rugosa, que eu achava que era muito importante para enraizar a escola ali. É uma escola de Capalanga, é dali mesmo, com a terra dali, não é... Seria completamente diferente se fosse pintada de vermelho, que era o mais simples, que era... Isso foi outra luta que eu tive, ah, não, mas isto... Se é vermelho que queres, um gajo pá, arranja umas tintas vermelhas e pintas. Eu, pois, mas isso não é a mesma coisa, isso é, enfim, não é daqui, é uma tinta que não sei de onde é que vem, não tem nada a ver com Capalanga nem com este lugar. Houve muitas conversas com o empreiteiro para encontrar soluções que ele conseguisse fazer. O pinteiro é de lá, Capalanga, era o Eduardo. Tinha trabalhado, não sei, mais, há cerca de 20 anos aqui em Portugal. Portanto, tinha experiência na construção civil. Acho que teve na Expo e teve, okay, assim, a construir prédios ali nos subúrbios de Lisboa. E quando voltou para a sua terra, para Angola, criou uma empresa de construção local, ali uma empresa pequena, mas que me parecia bastante, com bastante qualidade. E falávamos muito, isso foi muito bom, falarmos com...
Essa troca.
Com haver esta troca, embora às vezes quando se quer trabalhar com programas de financiamento, etc., nem sempre é fácil que se consiga trabalhar com os empreiteiros locais, por exemplo, porque neste caso nós tínhamos que apresentar 3 orçamentos à Embaixada do Japão, o que inicialmente parecia-me um problema, porque nós queríamos mesmo trabalhar com este empreiteiro, mas por outro lado foi fácil de resolver, porque pedimos orçamentos a empresas portuguesas que estavam em Angola na altura e eram todos altíssimos.
Superiores.
Muito, muito alto, mas tipo 5 vezes superiores. Nós tínhamos um limite deste financiamento da Embaixada do Japão, eram 100 mil dólares. Na altura era em dólares. E isto nos anos em que Luanda era a capital mais cara no mundo, não é? O custo de construção em Luanda era altíssimo. Nós achamos que 100 mil euros ainda dá para... Quem é bastante dinheiro, tem uma escala para fazer uma pequena construção, mas não, era muitíssimo pouco dinheiro para se fazer uma obra.
Oh Paulo, tu é muito curiosa, porque tu estás-me a dizer que as pessoas envolveram-se também na construção. Houve formação para as pessoas construírem? Como é que foi esse processo? Como é que geriram esse processo de envolverem os pais também, não é? Ou os vizinhos, os residentes também nessa construção?
Sim, já tinha havido, já por causa dos problemas de sobrelotação, tinha sido construído um pequeno anexo com donativos dos pais. Fez-se ali um pequeno anexo para criar uma nova sala, que é o que está no fundo do terreno, é o que está no cantinho. E nós fizemos questão de manter esse anexo porque as pessoas já tinham uma ligação com ele, não é? E foi paga pelos encarregados de educação. Acho que ia ser uma atitude um bocadinho agressiva de retirar esse anexo que tinha sido... feito, que tinha alguns problemas, no entanto tentamos melhorar e rebocá-lo para ficar no conjunto com a mesma linguagem do resto do edifício, do resto do projeto. A questão de... Bom, o construtor não era encarregado de educação, era um construtor, por acaso também ali do bairro. Nós depois fomos perguntando na comissão de moradores, etc., para perceber quem é que constrói ali ao pé, mas não bastava ser um construtor local, tinha que ser um construtor que soubesse construir bem. Eu achei que esse Eduardo tinha essa capacidade. No entanto, havia ali algumas dúvidas sobre, por exemplo, como fazer este reboco, porque é um processo muito manual. O Eduardo conseguiu inventar uma espécie de maquininha manual com uma manivela onde entra a tal argamassa de terra com cimento e depois aquilo com a manivela e uns furinhos, ela pulveriza o reboco e ele vai agarrando à fachada. E portanto, mas são horas de trabalho, estar ali quase manualmente, claro, com um rolo de tinta era uma coisa muito mais rápida.
Mais fácil.
Mas eu acho que depois as pessoas gostaram do resultado e também perceberam que isso diferencia a escola e que é uma escola mais especial por causa desse.
E se calhar também se sentiram que a escola era mais... Sentiram-se mais envolvidos, não é? Sentiram-se que era mais deles a escola.
Sim, acho que sim.
Eu sei que tu recentemente voltaste à escola, portanto isto é uma obra de 2015. Sei que foste indo ao longo dos anos a esta escola, mas que recentemente voltaste, inclusivamente fotografaste a obra com o Ivo Tavares. Qual tem sido o feedback dos alunos, dos professores?
Olha, eu todos os anos que vou a Angola, volto à escola. Portanto, a escola já estava construída, acho que em 2014, inaugurou no início de 2015, realmente, e depois fiquei algum tempo sem ir a Angola. Entretanto, acabei o doutoramento, já não tinha assim viagens de trabalho de campo nem nada marcado. Só voltei a Angola em 2018. Mantive-me, foi muito em contacto com a AP10 e acompanhando o que é que a escola estava em funcionamento, e era muito emocionante ver as atividades. E no fundo são 600 miúdos que estudam ali todos os dias, tanto a escola...
600,
sim,
ainda é bastante.
Duplicou o número de miúdos e todos os dias tem 600 miúdos ali. Isso para um arquiteto que faz uma pequena escola com poucos meios, com meios modestos, é bastante impressionante. Eu fui acompanhando, portanto, o funcionamento, mas um bocadinho à distância, e depois, em 2018, já como membro de um projeto também académico, um projeto chamado África Habitat, sediado na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Um projeto, pronto, foi um primeiro grupo de projetos que foi financiado pela FCT e a Fundação HCAN, que era um modelo de parceria novo, e havia necessidade, portanto, na fase de candidatura, de incluir projetos que já existissem, em que os membros tivessem estado envolvidos, exatamente para não estarmos a começar algo do zero num novo projeto que ainda não se sabia como iria resultar. E quando a professora Isabel Raposo, que era coordenadora do projeto, me convidou, eu sugeri logo dar continuidade ao projeto da escola no âmbito deste projeto académico, não é? Fui lá em 2018. Em 19 também estávamos a preparar até um programa muito interessante de registro das condições de habitação dos miúdos e envolvendo os pais. Depois íamos fazer uma exposição lá na escola e uma conversa alargada. Entretanto, aconteceu o Covid e nós tivemos que cancelar um bocadinho esse plano, porque não dava para estar a fazer planos de ajuntamentos e com exposição e mais não sei o quê. Mudámos isto para um outro formato, um formato digital, inicialmente, que era fazer um manual de adaptação do edifício à Covid, que agora as coisas já nos parecem muito...
Muito longínquas, não é? Parece que aconteceu há imenso tempo, mas não foi assim há tanto tempo.
Exato. E na altura, pronto, surgiu esta ideia da higienização das mãos, das carteiras estarem afastadas com certo espaçamento, das entradas e saídas da sala serem feitas de uma certa forma... Agora tudo nos parece também mais fácil de ver à distância, mas na altura era assim uma situação nova, e nós fizemos um manual de adaptação da escola à Covid, que foi distribuído, depois em papel, era assim um desdobrável, foi distribuído pelos miúdos, e depois eu acho que também a escola começava a funcionar como um polo para disseminação também destas práticas, que depois os pais se calhar podiam também replicar noutros sítios e também noutras escolas, não é?
Educação também para a saúde feita nas escolas, não é?
Sim. Eu acho que também é um aspecto que ainda não mencionei, mas a escola tem uma dimensão também quase de centro comunitário. Ela, para além das salas de aula e das aulas que acontecem ali, há um espaço central. Portanto, onde tínhamos o edifício existente. Em duas dessas salas foi removida a parede que as dividia, de forma a criar uma sala maior. A parede é movível, pode estar ou não aberta ou fechada, não é? Mas quando está removida, cria uma sala de assembleia, uma sala para reuniões.
Ou seja, criaste um espaço com a possibilidade de ser flexível e de se adaptar a outros contextos e outros eventos que acontecem.
Reuniões de pais, também questões, sei lá, ali do bairro, que os moradores queiram discutir e assim, e mesmo para os miúdos poderem fazer as festas ou as apresentações uns aos outros. Foi muito interessante a criação desse espaço, que era um desafio que me foi colocado, porque para além da ampliação da escola queria, e dos sanitários e da tal o recinto à volta do perímetro, havia este pedido para ter um espaço de assembleia. Eu, pois, mas com este dinheiro nós não vamos conseguir construir aqui um edifício para as assembleias e tal. Depois de pensarmos um bocadinho, acabámos por sugerir retirar uma parede nessas duas salas. E às vezes eu acho que o nosso contributo como arquiteto também é encontrar soluções, neste caso de subtração, não é? Foi ao retirar uma parede, resolve-se aqui a questão.
Sim.
E lá está, com poucos meios, acabamos por criar um espaço que funciona bem para grupos e para estas reuniões e assembleia. Tem sido muito, muito usado e é muito bom ver que a escola, para além de escola, funciona como um centro comunitário.
Eu estava a pensar que não conheço muito os países africanos, o único país que eu acho... Não, aliás, tive a oportunidade de já estar em Cabo Verde e em Marrocos, mas sempre que vejo documentários sobre a África, e particularmente sobre a educação e sobre as escolas, há sempre esta ideia de que as crianças têm muita vontade de aprender, muito entusiasmo, até fome de aprendizagem, diria eu. Sentiste isso nesta tua experiência, fazeres a escola?
Senti. Há muitos miúdos que infelizmente não podem ir à escola, porque a escola não há escolas suficientes para todos, não é? Ali no bairro de Capalanga, no setor 4, que é onde nós estamos, os números que tenho, assim, que fui, se não estou em erro, os números que fui recolhendo lá nas conversas com a direção da escola, havia 2.500 miúdos ali na zona. Bem, eu não sei quantas escolas há, mas há certamente muitos miúdos que não têm por onde estudar, não é? Então, teres uma vaga para estar na escola é visto como algo também como um pequeno privilégio ali para os miúdos, que claro, vivem com péssimas condições de habitação, são sobretudo questões de infraestrutura, não é? São sítios que não têm água canalizada ou esgoto, quer dizer, têm eletricidade, mas também falha muito e o acesso à água é complicado e é caro, tem que ser por cisterna.
Coisas que nós tomamos por garantidas, não é?
Pois, a escola está literalmente no meio de um bairro com essas características e eu acho que, pronto, fazer deste lugar aqui um polo também onde se possa aprender, possa brincar, possa ajudar. Havia também no projeto pedagógico muitas atividades de artísticas e desporto e também...
No fundo, pelo que tu me estás a descrever, quase que a escola, mais do que ser apenas escola, é quase que um centro comunitário, não é? Um centro de encontro daquela comunidade.
Sim, a APDES continuou, portanto, ligada à escola durante bastantes anos, que no modelo piloto, que era a escola pertence ao Ministério da Educação, mas o Ministério autorizou a APDES a implementar aqui um modelo pedagógico piloto que pudesse depois ser replicado noutras escolas. Houve formação de professores nesse sentido, houve alguns professores até que vieram cá a Portugal fazer formação na Escola da Ponte, que tinha um modelo educativo também que não foi o mesmo implementado ali, obviamente foi adaptado ao contexto, mas tinha certas características que foram, que são diferentes daquilo que é o modelo.
Em que sentido é que são diferentes?
Olha, no sentido dos miúdos, logo desde o primeiro ano, lidarem com estas apresentações para a escola. Assembleias de escola semanais, onde do primeiro ao quarto ano há ali apresentações de grupo ou individuais dos miúdos uns aos outros. E eu acho que eles ganham também um sentido de responsabilidade, aprendem a comunicar e a falar em público e isso. Para isso é que era preciso aquele espaço de assembleia, não é? Eu achei isso fantástico, haver um espaço onde os miúdos pudessem fazer esse tipo de... se colocarem nesse papel. Nós que estudamos aqui...
Mais autonomia.
Sim, terem e aprenderem, os mais velhos ensinarem os mais novos também, havia assim certas características que são um pouco diferentes do modelo convencional. Isso Atualmente, a escola, acho que aos poucos foi se aproximando mais do modelo convencional, mesmo em termos de organização da sala em si, que estava mais por núcleos e por grupos, onde os miúdos quase que aprendiam uns com os outros e o professor só acompanhava. Agora já não tem sido assim, embora quando visitei a escola este ano com o Ivo Tavares, como referiste, nós, portanto, vimos que cada sala tinha uma configuração diferente de carteiras e das mesas, que é engraçado. Portanto, aquilo depois...
Autonomia para o professor,
se calhar. Portanto, é bastante quadrada. Portanto, ela permite também configurações diferentes, não é? Não tem uma orientação pré-definida. Pode funcionar mais com núcleos de mesas espalhados ou com carteiras em fila ou em linha. É interessante também ver que a sala em si pode ir ganhando diferentes configurações e isso vai se adaptando ao próprio modelo de ensino, como é, o que é que se ensina, como, e mesmo simultaneamente, porque como estava a dizer agora, quase não entrávamos em cada sala e cada uma tinha uma configuração diferente.
Cada uma com uma configuração diferente. O que é que te ensinou a Escola de Capalanga sobre a arquitetura, Paulo?
Olha, esta obra para mim ensinou-me que o nosso papel como arquitetos pode ter um impacto na formação, neste caso, mas na vida das pessoas em geral. E eu vejo, pelas soluções tão simples que melhoram um espaço, no fundo nós fizemos 3 ou 4 blocos de tijolo e reboco e um telhado em chapa com estrutura metálica, enfim. Se quisermos ver aquilo do ponto de vista construtivo, é uma coisa mesmo muito, muito simples, mas é bastante impressionante ver que nós temos a capacidade de melhorar as condições depois de aprendizagem, de educação destes miúdos e realmente ter tanta gente, tantos miúdos a estudar numa escola e ver essa vida acontecer ali, eu acho que é das experiências que eu tenho como arquiteto que mais motiva, não é? Eu, sobretudo, quando penso que às vezes noutros projetos que vou fazendo aqui que não têm impacto público, não é? Que faço, sei lá, para um casal ou uma pessoa individual, uma casa, e que às vezes fico 3, 4 anos a acompanhar o processo, o projeto, depois o orçamento, depois a obra, depois o licenciamento, depois não sei o quê. Quer dizer, no fundo é um esforço muito grande que vai melhorar e beneficiar a vida de uma ou duas pessoas, às vezes. E neste caso, em Capalanga, com meios muito mais pequenos, nós conseguimos melhorar a vida de centenas de miúdos. Eu acho que isso é fantástico.
Sentes que consegues ter mais impacto enquanto arquiteto, isso?
Sim, e por isso é que tenho sempre voltado a Capalanga e houve essa colaboração, esse projeto na altura do Covid que eu te contei há pouco com o projeto África Habitat. Nesta última visita tivemos também a conversar sobre alguns problemas que estão a acontecer com as raízes da árvore que estão a prejudicar o muro, mas a árvore já lá estava, o muro só veio depois, por isso mais uma vez voltavam a falar em cortar a árvore. Eu, não, temos é cortar o muro, porque... A árvore já cá estava, não é? Se está a acontecer algum problema,
é o muro que tem que se resolver.
E assim, há algumas coisas que também não ficaram lá muito bem, pronto, não só pela falta de dinheiro, mas também porque a certa altura as coisas vão se deteriorando, não é? Já passaram, a brincar, já passaram 9 anos desde que a escola ficou construída.
É preciso manutenção,
E pronto, eu acho que é interessante ver como é que a apropriação do espaço e o uso estão também a trazer uma camada mais ao espaço, não é? Essa sensação que há ali tanta vida a acontecer e tantos miúdos todos os dias, mas obviamente isto tem um impacto depois na degradação de algumas coisas e eu acho que a obra brevemente precisaria de algumas reparações. Tivemos a falar um bocadinho sobre isso também e falámos sobre outras coisas, desde a equipa de futebol precisa de equipamentos, enfim, há ali todo eu acho que as conversas e a forma como...
O teu envolvimento já é mais do que só um arquiteto, não é? Que constrói espaços, mas que também pensa até no equipamento de futebol, no folheto para a organização do espaço numa altura de Covid. E os ouvintes não estão a ver o Paulo, mas o Paulo até os olhos dele brilham e sorri quando fala desta escola e deste sentido de missão com esta escola. Paulo, muito obrigada pela tua partilha. E já agora aproveito para partilhar, que partilhei em off com o Paulo. Nós novamente, até o dia de hoje, não tínhamos escolhido nenhuma obra que fosse fora de Portugal. Mas achávamos que esta obra era muito especial para termos esta conversa, para as pessoas também conhecerem que o trabalho a nossa responsabilidade contra arquitetos não fica fechada dentro das nossas fronteiras, não é? Também temos uma responsabilidade com o mundo e eu acho que este projeto e com as suas histórias percebemos o impacto que a arquitetura pode ter na vida das pessoas e na comunidade e na educação de novas gerações.
Obrigado, Sara. Foi um prazer partilhar estas histórias aqui.
Obrigado eu.
O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Pré-Serã. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!